Campeonato Carioca, abre parênteses, de samba, fecha parênteses. Audiodescrição. Ilustração. Um desfile de carnaval com o tema futebol. Na linha do fundo, pessoas vestidas com uniforme de futebol trazem na cabeça taças douradas. No centro, uma plataforma verde de 2 degraus com o número 10. No degrau de cima, um goleiro que segura uma bola. Atrás do goleiro, uma trave. Do lado direito e esquerdo da plataforma, pessoas sorriem, dançam e seguram bolas de futebol. No degrau de baixo da plataforma, um homem fantasiado de bola está ao lado de outro fantasiado de chuteira. Na linha de frente, baianas com turbantes de bola de futebol e saias com estampas de gramado. Diante delas, homens de cartola e terno branco. Eles tocam tambor. Fim da audiodescrição. Uma vez por ano, alguns bairros da cidade do Rio de Janeiro se organizam para uma disputa emocionante. Esse campeonato acontece em uma grande avenida, chamada Marquês de Sapucaí. Tem ritmo animado, fantasias elaboradas, alegria transbordante. Depois de 2 noites festivas de apresentações, é escolhido o grande vencedor, ou melhor, vencedora. Estamos falando do desfile das escolas de samba, uma tradição de quase 100 anos em terras cariocas. Que tal usar a lanterna da história e entrar nos bastidores desse grande espetáculo? O nome, abre aspas, escola de samba, fecha aspas, é bastante curioso. Ninguém vai para lá estudar com lápis e caderno, mas a prática do samba também envolve muita aprendizagem e, claro, diversão. Foi assim, ensinando e aprendendo, que várias professoras e professores da arte de sambar driblaram as dificuldades e ajudaram a construir aquele que hoje se chama, abre aspas, o maior espetáculo da Terra, fecha aspas, o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Essa manifestação alegre, imagina, tem origem em um episódio triste da história do Brasil, a escravidão. Do século XVI ao século XIX, mulheres pretas e homens pretos foram obrigados a trabalhar de graça, explorados pelos seus donos. Abre parênteses. Sim, pessoas já foram propriedades de outras pessoas no nosso país. Fecha parênteses. E sofreram demais. Muitos até morreram. Quando essa situação de maldade acabou, os que ficaram livres não conseguiram apoio do governo para trabalhar e sobreviver com dignidade, porque sofriam, abre parênteses, e ainda sofrem, fecha parênteses, preconceito por serem negros e pela condição de ex-escravizados. Rapidamente, esta população de descendentes de africanos percebeu que só contaria com a ajuda de seus amigos e familiares. Grêmio Recreativo da Amizade. Juntos, as negras e os negros libertos resistiram, buscaram casas, melhores condições de vida e formaram vilas, aldeias, grupos de amizade e carinho. Nessas comunidades, tinham mais chance de escapar dos ataques das pessoas que não aceitavam a liberdade que conquistaram. Podiam viver um pouco mais felizes, trabalhando, cantando, dançando e batucando para seus ídolos e heróis. Mesmo com tantas dificuldades, foram esses locais de amigos reunidos que, mais tarde, viraram as escolas de samba. Surgidas no Rio de Janeiro, a Estação Primeira de Mangueira, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela e tantas outras agremiações se tornaram famosas no Brasil e no mundo. As escolas de samba nasceram deste modo, como se fossem times de amigas e amigos, iguais aos times de futebol, mas como se todos os jogadores morassem juntos e gostassem de fazer música, em vez de bater uma bola. No lugar de grandes jogadores, do campo e da bola, entraram passistas, tambores, fantasias e, obviamente, muita festa. Um dia, essas escolas de samba apoiaram uma grande ideia. Fazer um campeonato em que todos os grupos de batuque das diferentes regiões da cidade disputassem quem fazia a melhor batucada. Assim nascia um torneio de samba, que passou a acontecer todo ano no Rio de Janeiro. Um jogo, entre aspas, com o objetivo de aplaudir e premiar os craques do batuque. Mas como saber quem seria campeão se este evento não tem jogadores fazendo gols? No samba, Vence a escola que tira as maiores notas num conjunto de regras. Uma delas diz que os sambistas, abre parênteses, que são milhares, fecha parênteses, precisam cantar e dançar a música da sua escola com bastante animação e ao mesmo tempo. E, quando eles conseguem essa união de força de vontade, fazendo o coro de canto perfeito, a regra harmonia, entre aspas, está cumprida. É nota 10. Para os integrantes de uma escola de samba, o carnaval é o período mais importante do ano. Eles se preparam durante meses, fazendo fantasias e gigantes carros alegóricos iluminados. É claro que, por trás de tudo isso, tem muita ciência, planejamento e trabalho. Quando estão desfilando, as escolas de samba contam uma história a qual se dá o nome de enredo. É preciso que os carnavalescos, abre parênteses, responsáveis por criar fantasias e carros alegóricos, fecha parênteses, e compositores, estudem muito para elaborar o enredo. Vão a bibliotecas, pesquisam na internet, consultam especialistas, procuram informações que pouca gente conhece para que a história contada na avenida seja original e chame a atenção. Ao fazerem a música baseada na história criada, o chamado samba-enredo, os compositores têm que conhecer bem a língua portuguesa e criar lindos versos e melodias que caiam no gosto do povo. Afinal, o mesmo samba será cantado durante mais de uma hora e tem que contagiar as arquibancadas. Quanto mais animação, mais pontos a escola ganha. Enquanto isso, há um lugar secreto onde são feitas as alegorias e fantasias. Sabe quando o time esconde a escalação e só revela na hora da partida? Pois é. O mistério é a alma da vitória nesses grandes galpões, chamados barracões. Se a poesia é a matéria-prima para os compositores, nos barracões é a matemática que domina. As esculturas, geralmente feitas de isopor, precisam ser calculadas com precisão. Um mínimo erro pode fazer com que elas não se sustentem ao longo do desfile. Os escultores, que constroem essas estátuas gigantescas, também estudam muito. Precisam acertar nas proporções do corpo humano, das árvores, dos animais e de tudo o que é representado na alegoria. E, para melhor contar o enredo, o carnavalesco tem que estudar bastante como vivia cada povo em determinada época. Por exemplo, se o enredo é sobre futebol, eles buscam entender como os avós dos nossos avós jogavam bola. Também pesquisam como eles se vestiam e como se organizavam. Assim nascem os figurinos, feitos com materiais muito bem estudados para dar o melhor efeito visual na avenida. E, ao vestir a fantasia, é como se a gente se tornasse outra pessoa, vivendo outra época. Pura magia! Mas tudo o que a gente falou aqui não se compara à emoção de ver uma escola, a nossa preferida, desfilando. É como entrar em um estádio iluminado, com toda a torcida vibrando ao nosso lado. As escolas de samba são esse conjunto de saberes que as comunidades nos ensinam a expressar. É esse o grande torneio, quase centenário, que se atualiza todo ano para nos surpreender. Que a melhor levante a taça. Audiodescrição. Sequência de três fotografias de desfiles de carnaval. Na primeira foto, o desfile da Beija-Flor, em 2010. Na segunda, o da Vila Isabel, em 2019. E na terceira, o da Portela, em 2020. As três escolas apresentam temas indígenas no desfile. Fim da audiodescrição. Artigo de Fábio Fabato, da Financiadora de Estudos e Projetos, abre parênteses, FINEP, fecha parênteses, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e de João Gustavo Melo, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.